DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, o governo não fornece informações sobre o número de soldados mortos em Cabo Delgado. Observadores internacionais criticam postura de Maputo.
Existe um legítimo e muito importante interesse da opinião pública e dos cidadãos em saber exatamente qual é o sacrifício que Moçambique está a sofrer em Cabo Delgado.
Em Angola, ativistas do protetorado Lunda Tchokwe continuam detidos. Advogado, defensor dos direitos humanos, denuncia o facto.
Estamos aqui muito aflitos com esta situação, não só do Zeca Mutima, mas como dos outros que estão aqui na Lunda Norte, para ver se conseguimos resolver algumas questões que preocupam o estado dos direitos humanos dessas pessoas.
E ainda em Angola, destaque para uma campanha de informação sobre métodos alternativos de combate a pragas de gafanhotos e outras no centro e sul do país.
Nós aprendemos, quando houver manifestação das pragas, a primeira prevenção é tocar o batuque, queimar o pneu para enxergar as pragas.
Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022. O meu nome é António Cascais. Em Moçambique, os números de baixas do exército moçambicano na luta contra a insurgência em Cabo Delgado são um exclusivo do governo. O povo que elegeu não tem estado a merecer uma satisfação, dizem os observadores mais críticos, e o que desencadeia contestações ainda mais quando números de mortos chegam de fora do país. Nádia Issufo tem mais informação.
A 23 de dezembro, os moçambicanos ficaram a saber, através de um comunicado da missão militar da SADC, SAMIM, que dois compatriotas de farda morreram na guerra contra os insurgentes em Cabo Delgado. A informação indignou a sociedade por ter chegado de fora, sendo que dentro de casa há autoridades competentes para o fazer. André Thomas Hausen, especialista alemão em direito internacional, chama o governo à responsabilidade.
Para as NGOs e organizações da sociedade civil, É muito difícil entender o secretismo que o governo da Frelimo está a seguir, recusando a fornecer números sobre as baixas, recusando a identificar as pessoas que sofreram feridas e que possivelmente deixaram a vida nesta guerra em Cabo Delgado. Penso que num Estado moderno, que gostaria de ser respeitado como Estado de Direito, existe um legítimo e muito importante interesse da opinião pública e dos cidadãos em saber exatamente qual é o sacrifício que Moçambique está a sofrer em Cabo Delgado.
Determinados setores acreditam que o silêncio do governo não passa de uma estratégia de guerra, não deixar que o inimigo conheça as suas fragilidades. Porém, nem essa justificação esmorece o descontentamento em relação à postura do executivo. Manuel de Araújo, edil de Climane e membro do maior partido da oposição, Renamo, também protesta.
Eu penso que qualquer governo que se preze deve informar com isenção ao seu povo. Ora, mentir ou omitir verdades não é algo que se preze. E eu não recomendaria a governo algum que escondesse as suas baixas. Aliás, os governos democráticos no mundo anunciam as baixas de homens do seu exército.
E num gesto de humanismo e esperado, as forças da SAMIM endereçaram condolências às famílias das vítimas, uma solidariedade e conforto que não se assiste publicamente do lado dos governantes moçambicanos. As críticas à falta de comunicação sobre a situação no norte de Moçambique e particularmente sobre as mortes têm barbas brancas, mas mesmo assim o governo da Frelimo insiste em fazer ouvidos de mercador. Neste contexto, Thomas Hausen defende o seguinte.
É legítimo o apelo da sociedade civil para que o Ministério da Defesa divulgue as entidades das vítimas, dos jovens que deixaram a vida e dos feridos, porque muitos pais também estão sem notícias dos seus filhos e não sabem por onde andam, se ainda estarão vivos. E isso é natural numa guerra que neste momento ainda está a ser conduzida na tradição antiga do Estado do Partido Único, em que o segredo do Estado era a lei superior a todas as outras.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E é precisamente sobre este assunto a nossa pergunta do dia. Queremos perguntar aos nossos ouvintes e usuários por que é que o governo de Moçambique não tem divulgado o número de soldados mortos na guerra contra os terroristas em Cabo Delgado. Uma primeira resposta, em tom irónico, de Maputo, Nino Ligana escreve que é sigilo profissional e esse sigilo não deve ser quebrado. Seguem-se muitos risos e, permitem-me o anglicismo, muitos smileys. E Levan Dafanzava afirma, eles, os todos poderosos, sabem que o povo está adormecido no sono da morte. Duas das muitas mensagens que já recebemos no Facebook da DW África, lá para o fim deste programa, voltaremos ao ataque, por assim dizer, ou seja, vamos ler mais algumas das vossas mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o Parlamento comunicou esta semana ao Senegal a sua deliberação de considerar nulo e sem efeito o acordo de partilha de petróleo assinado entre os presidentes dos dois países, anunciou hoje fonte da instituição. De acordo com fonte do gabinete do presidente do Parlamento guineense, em carta dirigida ao seu homólogo senegalês, Cipriano Kassamá enviou uma cópia da deliberação aprovada pela maioria dos deputados em 14 de dezembro, na qual deram como nulo e sem efeito o acordo de partilha de petróleo assinado entre os presidentes da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló e senegalês Macky Sall. Ainda em Bissau, responsáveis católicos repudiaram o que consideram ser um ataque do presidente guineense Umaro Sissoko Embaló ao novo bispo de Bissau, José Lampraká, após este ter apelado a um maior entendimento entre os dirigentes. Instado pelos jornalistas a comentar aquelas declarações, Umaro Sissoko Embaló considerou que se Lampraká pretendesse entrar para a política, era melhor que aderisse a um partido político e que o lugar dos religiosos é nos seus locais de culto. Fim de citação. Em Moçambique, a Associação Rede dos Direitos Humanos, pela voz do seu presidente Sérgio Matzinha, criticou hoje o aumento da tarifa de transporte em Maputo, considerando que a decisão é tomada dentro de uma conjuntura económica crítica. Propomos a revogação da aprovação e manutenção dos atuais custos, concluiu Sérgio Matzinha, que já ontem tinha falado à DW em entrevista de teor idêntico. Em Angola, o Bureau Político do MPLA, partido no poder, manifestou hoje solidariedade ao governo pela implementação de medidas de políticas de proteção social para as gerações de nacionalistas. Na declaração, é recordado o massacre da Baixa de Cassange, perpetrado em 1961 pelo regime colonial português contra milhares de cidadãos indefesos. Em Cabo Verde, António Monteiro, presidente do partido CID, a União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, anunciou hoje que vai deixar a liderança do terceiro partido com assento parlamentar do país no Congresso previsto para março, 24 anos depois. E em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus defendeu hoje que é preciso erguer pontes políticas para combater a pobreza no país e refutou as declarações do presidente da República de que a pandemia serviu de desculpa para tudo no ano passado.
DW Deutsche Welle.
Assistem ao Jornal da Noite, 4 de janeiro de 2022. Vamos agora a Angola, onde defensores dos direitos humanos denunciam maus tratos contra os ativistas do protetorado Lunda Tchokwe, que se encontram detidos há quase um ano, desde os incidentes registados em janeiro de 2021, na vila de Cafunfo, província angolana da Lunda Norte. Mais informações com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Passa quase um ano desde os acontecimentos da vila de Cafunfo, que resultaram na morte de ativistas que clamam pela autonomia do leste de Angola. Mais de uma dezena de pessoas estão detidas, incluindo o líder do movimento do protetorado português Lunda Tchokwe, José Zeca Mutima. Todos os ativistas são acusados dos crimes de rebelião e associação de malfeitores. O processo continua em banho-maria. Aguarda-se que o tribunal marque a data do julgamento. Em declarações à DW África, a partir da cidade do Dundo, capital da Lunda Norte, o advogado Salvador Freire diz que tem sido impedido de contactar o seu constituinte.
Eles remetem-nos para que nós nos dirijamos para o serviço SIC geral para pedir autorização para poder falarmos com o Zeca Mutima, o que não é de lei. Portanto, a lei permite que nós, como os advogados, temos essa prerrogativa de podermos falar com o nosso constituinte a qualquer momento e a qualquer lugar onde estiver, mas estamos a ser impedidos.
Zeca Mutima está detido há quase 11 meses e precisa de assistência médica, alerta o advogado.
Nós, incluso, não conseguimos levar alguns fármacos para poder acudir à situação da doença de Zeca Mutima. Antes levávamos, tínhamos essa habilidade. Infelizmente, essa possibilidade não foi cortada.
O estado clínico dos outros ativistas detidos também preocupante, segundo Salvador Freire.
Estamos aqui muito aflitos com esta situação, não só do Zeca Mutima, mas como dos outros que estão aqui na Lunda Norte. A situação dele é péssima, a situação é péssima. Queremos que se resolva isso o mais rapidamente possível, o julgamento da Camutima e dos demais, para ver se conseguimos resolver algumas questões que preocupam o estado dos direitos humanos dessas pessoas.
Salvador Freire diz que houve ativistas que morreram nas celas da prisão sobrelotada de Kakanda, na Lunda Norte. Para o advogado, isso tem a ver com as condições desumanas em que se encontram os detidos.
Eu, pessoalmente, em cadeia de Kakanda, ainda ontem, senti-me muito mal por encontrar cidadãos naquelas condições, sobretudo do protetorado de Lunda Tchoko, desnutrido, desfigurado, naturalmente requer uma preocupação por parte do Estado poder então garantir a saúde dessas pessoas, levá-lo para o hospital, também dar a alimentação adequada.
Contactada pela DW, fonte da direção do Serviço de Investigação Criminal, rejeitou gravar a entrevista. Disse apenas que a instituição não se pode pronunciar porque o processo já não está sob sua alçada. Por seu turno, a delegação provincial do Ministério do Interior na Lunda Norte nega que vários ativistas do protetorado tenham morrido. Num áudio enviado à DW, o porta-voz do Ministério do Interior naquela província, Rodrigues Zeca, confirma apenas a morte de um membro do protetorado que padecia de tuberculose.
Assim sendo, a delegação provincial do Ministério do Interior lamenta a perda e apela mais uma vez à calma e repudia veementemente todas as informações que a todo custo tentam beliscar o bom nome e a imagem do serviço penitenciário.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E permanecemos em Angola, onde várias organizações e ONGs internacionais e nacionais trabalham na formação de brigadistas e na consciencialização de camponeses sobre o uso de pesticidas e métodos tradicionais no controlo à invasão de gafanhotos nas províncias do Cunene, Huila, Namibe, Benguela e Kwango-Kubango. Adolfo Guerra com mais detalhes.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a ONG Mbakita estão a formar técnicos de extensão agrícolas e as comunidades de 15 municípios das províncias do Kwango-Kubango, Huila, Namibe, Benguela e Cunene sobre o uso de abordagens não químicas para evitar que os gafanhotos destruam os cultivos e provoquem insegurança alimentar. Garcia João Rampa, consultor da Mbakita para a Agricultura, garante que mesmo não sendo 100% eficazes, os métodos tradicionais são importantes para afugentar os insectos numa primeira fase.
Usando ações mecânicas ou métodos mecânicos, como é no caso de fazer fumaça, uso de sinos, bater batuques para tentar se afugentar.
O engenheiro agrônomo diz que a comunicação sobre a invasão de pragas de gafanhotos tem dois sentidos: ensinar os camponeses outros métodos tradicionais e os preparar para os riscos do uso de inseticidas químicos.
Precisamos também desse desconhecimento, caso não era político. Um produto que é menos tóxico, o nível de toxicidade é zero.
O uso de pesticidas químicos, que são agressivos, podem prejudicar o ambiente, os seres humanos, animais e o futuro das próprias terras agrícolas. No município da Xibia, província da Huila, os gafanhotos instalaram-se no final de maio e prejudicaram as sementes nas comunas do Jau e nas aldeias do Ngangalong e Ungelio. João Kisapalo Mbuta é camponês da comuna do Capunda, Cavilongo, município da Xibia, província da Huila, fala do que aprendeu no encontro.
Nós aprendemos quando houver manifestação das pragas. A primeira prevenção é tocar o batuque, queimar o pneu para acertar as pragas.
Na volta, Batista Chipundo Agostinho é outro camponês da comuna do Jau, também município da Chibia, e garante transmitir o que aprendeu a outros.
Aprendi muita coisa sobre tudo como nos prevenir e transmitir o que aprendi sobre como nos proteger.
Para o trabalho, a FAO disponibilizou a Mbaquita o equivalente a 80 mil euros da província angolana do Quando Cubango para DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Guiné-Conakry, onde uma longa lista de partidos da oposição criou uma plataforma para acelerar a transição democrática do país, cujo poder foi tomado por uma junta militar através de um golpe de Estado em 5 de setembro último. No Sudão, pelo menos 30 pessoas ficaram hoje feridas nos confrontos provocados pela repressão policial de protestos no centro de Khartoum, a capital, onde as autoridades usaram gás lacrimogéneo e bombas de som para dispersar milhares de manifestantes, revelaram fontes médicas. A África do Sul deportou 774 zimbabueanos que entraram ilegalmente no país nos últimos 2 dias, anunciou hoje o governo sul-africano numa nova contabilização. Ainda na África do Sul, o incêndio que deflagrou no domingo no Parlamento da Cidade do Cabo foi finalmente hoje dado como extinto, depois de as chamas se terem reacendido durante a última noite, confirmou um porta-voz parlamentar. Crise Ucrânia-Rússia, convocada a reunião dos chefes da diplomacia da NATO, o aumento da presença militar russa junto da fronteira da Ucrânia, bem como questões mais amplas da segurança europeia, serão os temas centrais de uma reunião extraordinária dos chefes da diplomacia da NATO, convocada para sexta-feira, foi hoje divulgado. Este encontro extraordinário antecede a reunião do Conselho NATO-Rússia, Fórum de Diálogo, agendado para 12 de janeiro e convocado perante a concentração de dezenas de milhares de militares russos junto da fronteira ucraniana. E na Alemanha, as manifestações semanais contra as medidas de combate à Covid-19 do governo alemão reuniram mais participantes na primeira segunda-feira do ano do que em ocasiões anteriores, de acordo com dados divulgados hoje pelas autoridades regionais. De salientar que a incidência acumulada de infecções com o coronavírus subiu hoje pelo 6º dia consecutivo na Alemanha, registando 239,9 novos contágios por 100 mil habitantes em 7 dias, de acordo com as autoridades de saúde alemãs.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordo que na nossa peça de abertura dizíamos que o governo de Moçambique não tem divulgado o número de soldados mortos na guerra contra os terroristas em Cabo Delgado. E perguntávamos aos nossos ouvintes e usuários porquê. Osvaldo de Azevedo, de Maputo, respondeu. Ele diz, é confidencial, por isso é que o governo não divulga essas informações. Maigo Sevene, de Inhambane, escreve, eles têm razão porque as pessoas que morrem lá são nossos familiares. Se fossem filhos deles, dos poderosos, iam sentir a dor de um familiar desaparecer, mas assim não divulgam nada. Joana Hermínio Nantakuru, de Maputo, escreve, por ter em mente que são filhos de inocentes que estão morrendo por ter jurado defender a pátria, enquanto é notório nos dias atuais que não estão em defesa da pátria, mas sim de interesses de um grupo que não cabe nem na palma da mão. A Frelimo jamais deixará de usar a ditadura, apenas sinto pena dos nossos irmãos que são mortos sem o consentimento das famílias e quando as famílias tentam procurar saber dos seus entes queridos, são respondidas com manobras dilatórias. De Angola, o comentário de Tonilson da Silva. Ele escreve o seguinte, onde há guerra, há riqueza. É por isso que os nossos irmãos inocentes estão a morrer, por isso e por causa desses corruptos no poder. E da Guiné, O seguinte comentário de Lafo Baldé: o governo não divulgou as mortes porque tem medo de informar o mundo. Muitas pessoas morreram sem justa causa, com as complicidades tácitas da Frelimo, do governo e também do presidente. E ficamos por aqui, apesar de termos recebido muito mais opiniões. Muito obrigado a todos. Termina assim o Jornal da Noite nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2022. Despeço António Cascais, também em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.